Começa aqui mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Anselmo Mendo e eu acho que lugar de mulher é cuidando de panela.
É isso aí, aqui é o Renato Martins e tá faltando um pouco de doçura nesse amargo mundo das cervejas, né, cara?
E aqui é o Ricardo Shimoishi. E mulher sabe fazer cerveja?
Meu nome é Fernando Ueno e mulher sabe fazer cerveja sim, pô.
Toma aí.
Mudei minha frase de última hora.
Fernando, a gente combinou todas essas provocações aqui, que como tem poucas mulheres que a gente consegue trazer para participar do programa, a gente adora provocar, que a gente recebe um monte de comentário depois da cena leia, né, gente?
Pode deixar que aqui, ó, cutucou coisa direto.
Ah, mas a minha frase não foi tão assim.
Não, a sua frase foi bem elegante.
E aí também, né?
Cara, a gente tá hoje aqui com a Fernanda Ueno, a mestra cervejeira da Colorado. É certo falar mestra?
Eu acho que não.
Mas se tem a presidenta, pode ter.
Mas presidenta é errado, né, cara?
Não é errado.
Será,
não,
cara?
Eu chutei o mestra porque eu nem pesquisei. Que estudou engenharia de processos na França, estudou engenharia de alimentos em Florianópolis e hoje trabalha em Ribeirão Preto, né? Há
isso
mais
aí
de 2 anos. Tá tudo certo?
Tá tudo ótimo.
Fernanda, como de costume, a trilha sonora é sua. Você tem que dizer pra gente o que a gente vai ouvir nesse programa.
Hoje eu vou mandar Stevie Wonder.
Ah, vá. Qual?
É, Superstition.
Boa!
Stevie Wonder eu recomendo de olhos fechados.
Nossa Senhora!
Cara, a cerveja do programa de hoje é novamente a Ítaca. A gente tá...
Mas não aqui... é qualquer Ítaca, né?
Não, e não é só uma.
São 3.
Hoje é um programa triplamente especial. A gente já fez com ela. A gente tinha outros planos no começo, né, Fernanda? Mas...
Ah, sim. Mas ainda não tá pronta.
Ainda não tá pronta.
Eu tô fazendo
pronta.
Um novo teste lá, mas ainda não ficou pronta, mas...
E não vai poder
tiver
falar
pronto,
um segredo.
Não posso.
Ah.
Mas é uma outra cerveja envelhecida em barril também, de carvalho.
Olha só.
Mas ainda não tá pronta, mas quando tiver eu mando uma pra vocês.
Boa!
Ó, a gente já falou aqui da Ítaca envelhecida em barril de carvalho. Hoje a gente vai dar um destaque especial pra que é envelhecida em barril de umburana ou amburana, mas a Ítaca chama Ítaca umburana, certo?
É, ela não tem um nome exato, porque a gente nunca comercializou. É um teste que a gente fez. Então, a primeira vez que eu engarrafei foi agora. Das outras vezes foi só no barril mesmo. A gente faz o blend carbonata na mão. E dessa vez eu consegui engarrafar algumas unidades para trazer para cá. Então,
especialmente
para vocês.
Cara, lá na Colorado, eles definem assim, no texto da própria empresa, uma Imperial Stout com um toque de Nordeste, feita com malte, lúpulo e rapadura queimada, e que tem elevada longevidade e evolução dos sabores com o tempo.
Isso é da tradicional Ítaca, né?
Eu acho que vale para todas,
né? Vale para todas.
É. Vamos brindar?
Vamos?
Vamos.
Então vamos lá. Saúde!
Saúde.
Cheers! Isso aqui é foda, você não consegue...
Cara,
nem
então,
no sol,
que
nem
cerveja
o sol consegue
escura, a luz não passa. Como eu gosto de dizer, cremoso, muito cremoso, um aroma doce, né, de malte, uma delícia de cerveja. Essa daqui, a gente vai abrir 3 garrafas hoje, a gente tá aqui com a Ítaca normal, a que não é envelhecida. Ela demora quanto tempo pra chegar na garrafa?
Muito tempo, a gente, pra fermentar, ela já demora mais, então são uns 15 dias de fermentação, aproximadamente. E para maturação, não tem limites. A gente deixa bastante mesmo. É, um dos tanques, eu não sei se é esse, a gente chegou a deixar 70 dias. Então ela ficou.
Caramba, bastante. 70 dias?
E não tem limites também pro cara guardar em casa, né?
Também não. Né? Eu tenho uma garrafa do lote 1.
Olha!
Ela deve ser, acho que de 2009, se não me engano. E tá lá. Eu ainda não tomei, mas... Até o Marcelo tomou uma esses dias e ele falou que ainda tá muito boa.
A Colorado tem uma
bastante
reservinha lá de algumas, assim.
Cada um tem a sua.
Pessoal?
Pessoal.
Toda Ítaca é uma cerveja de guarda.
Sim, sim.
A minha Okiedida ainda tá guardada lá.
Sério, cara?
Sério, tá guardada.
Putz, a minha cara, eu não consegui.
Eu não acredito que você
ainda eu não consegui, tinha... cara.
Não, eu já bebi. Bebi já? Assim. É claro, você fica esperando uma data especial. No dia do meu aniversário abri uma, no dia de aniversário de... Uma semana de aniversário, eu abri outra. Só de momentos especiais pra poder... Pra poder... Ah, é uma delícia de cerveja, a gente já tinha... Eu achei ela um pouquinho menos doce, um pouquinho mais seca do que a...
Eu achei que o álcool na outra que a gente provou aquela vez é mais pronunciado mais do que essa daqui. É. Essa daqui tá mais bem equilibrada, assim.
Conta a sua história pra nós, Fernanda. Como que você... Qual a sua formação e como que você foi parar lá na Colorado? A gente já sabe que você é de Ribeirão, né? Que você, sua família é de lá e que desde pequenininha você já ia lá dar os seus goles.
Já. Eu sou de Ribeirão e meu pai é cliente da Colorado bem antigo, então eu conheço a Colorado desde pequena mesmo.
Que privilégio.
É. E uma das vezes que meu pai foi comprar o chopp pra fazer um churrasco em casa, eu fui com ele até a fábrica buscar. E aí eu conheci a fábrica, eu devia ter uns 10, 11 anos, não lembro, mas eu já era um pouquinho maior, não era tão criança assim. Mas eu lembro, eu conheci a fábrica. Quem me mostrou a fábrica foi o Laércio, que é o cervejeiro mais antigo da Colorado, sim, grande japonês. E foi ele que me ensinou tudo, então a história é bem legal mesmo e eu tenho um carinho muito especial com a Colorado desde sempre. E aí depois eu acabei voltando, eu fui estudar engenharia de alimentos, comecei a me interessar por cerveja no meio da faculdade, fui atrás de cursos, mini curso em semana de engenharia de alimentos, começou por aí. Aí comecei a fazer na faculdade, a gente teve uma matéria optativa, e em repúblicas, em casa, e aí foi aumentando a paixão. Então, eu fui atrás de estágio na área. Primeiramente, eu tava indo atrás de estágio numa cervejaria grande. Só que aí, do não da cervejaria grande, eu voltei pra Ribeirão de férias e fui pra Colorado. Aí eu falei, não, eu quero fazer na Colorado. E aí eu fiz um estágio de férias de 3 meses... E depois desses 3 meses...
Estágio de férias é aquele que você não recebe nada,
é
isso?
É, esse aí mesmo. Aí, depois desses 3 meses, eu aprendi bastante. No início, o Laércio não botava a mínima fé em mim. Só lavava chão, passava rodo, porque ele falava, essa menina aí não vai dar conta de nada.
E tinha outras mulheres lá ou não?
Não.
É tipo Karate Kid, né? Vou te ensinar a fazer cerveja, lava o chão aí.
É assim mesmo. É assim mesmo que funciona. Aí lava muito chão e tal. Aí comecei a prestar atenção como ele fazia as coisas e tal, porque ele não queria me ensinar.
Olha
aí,
só.
Aí eu peguei e falei, senta lá que eu vou fazer. Aí ele sentou e aí ele viu que eu já tinha aprendido bastante coisa só observando. Aí ele começou a me ensinar e rapidinho eu já peguei e com 1 mês e pouco eu já tava fazendo sozinha. Então eu adorava, assim, eu ia trabalhar super motivada, porque eu gostava muito do trabalho, até hoje eu gosto. E também, depois, voltei pra Floripa pra estudar. E todas as vezes que eu tava em Ribeirão, de férias ou feriado, eu ia pra Colorado trabalhar de graça, porque eu gostava muito.
Isso é que é paixão, hein?
Mas o Laércio tá lá ainda?
Tá lá.
Tá lá.
Tá, inclusive agora, fazendo visita.
Todo mundo vê, ouvindo essa história assim, parece que se passou um longo tempo, mas a Fernanda é novinha, cara.
Não,
ela tem
novinha,
as...
Não.
É, lógico que é. Pode ter
ela
não
tem direito a tomar cerveja, porque ela tem 18 anos ainda.
Você tem 28, certo?
27,
olha, ainda aumentei um ano. Mas tem cara de 17, sem brincadeira.
Conservada no álcool.
Quando que aconteceu de você começar a trabalhar lá?
O estágio foi em 2010 e aí depois eu terminei a faculdade em 2012 e já voltei pra lá. Aí nesse meio tempo eu fiquei 1 ano fora, fiquei 1 ano na França. Aí estudei lá, engenharia de processos, e fiz estágio na Nestlé. Trabalhei com água e suco. Aí depois até
que
tentei
não,
trabalhar...
Não é tão interessante quanto
não
cerveja,
é tão interessante,
né?
Claro que a cerveja é muito mais legal. O Marcelo até tentou me ajudar na época a arrumar estágio em cervejaria na França. Aí depois que eu consegui em cervejaria, eu já tinha começado no outro estágio, então eu não podia largar. Mas acabou que foi interessante, aprendi coisas diferentes. Então foi uma experiência bem legal também. Mas aí depois, voltando para o Brasil, eu terminei a faculdade, fiz mais 1 semestre E voltei pra Colorado e tô lá ainda. Até hoje.
Você falou de cervejarias na França. Que cervejarias que tem de renome lá na França?
Ah, de assim? Renome mesmo. Nenhuma é muito conhecida. É. Eram cervejarias bem pequenas mesmo.
Ah, entendi.
Tipo, micro. Uh-huh. Eram bem pequenas.
Tem uma cerveja que tá vindo, a Jane Lane, não é? Tá vindo pro Brasil?
Jane Lane?
Essa acho que é Jane Lane. É um... Bom, não sei se estou falando o nome errado, mas...
Mas eu não lembro. Por isso que eu perguntei. Eu não lembro, assim, de nenhuma outra.
É, França é mais vinícola, né?
É. Não, mas tem bastante... É que as cervejarias de lá são muito pequenas mesmo. Tipo, fazem, sei lá, 1.000 litros mês. São bem
caramba.
Pequenininhas. É, a grande maioria. Mas eu mandava currículo pra todas.
Você falou do Marcelo Carneiro, que é o dono da Colorado.
Sim.
Você disse que ele tem muitos amigos na França, certo?
Sim,
e essas indicações foram pra esses amigos dele que são cervejeiros.
Sim, algumas indicações foram de amigos dele. É, mas também eu fui atrás, eu achei um site lá que tinha todas as micro cervejarias da França e eu fui mandando currículo uma por uma. Aí eu mandei pra todos.
Tem bastante mesmo?
Tem bastante.
Ah, que legal.
Uh-huh. Aí eu mandei até pra território francês, que era longe, que é Ilha de la Réunion, que é do lado de Madagascar.
Nossa,
meu pai quase me matou quando eu falei que mandei currículo pra lá.
Fazem cerveja lá?
Fazem.
Pô, que legal.
Não, lá tem uma indústria grande também e também tem a cerveja local deles. É bem interessante.
Aí você veio pro Brasil?
Aí eu vim. Aí voltei pra Colorado e tô lá. No início eu até entrei em compras, que tava, não tinha vaga na produção, mas eu entrei não querendo entrar em compras. Mas aí rapidinho, eu entrei aí, logo o Laércio entrou de férias, então eu já comecei a cobrir as férias dele. Aí depois um outro cervejeiro ficou afastado um tempo, aí já eu sempre fiquei nos dois. Ficava na produção e em compras.
Cara, mas isso é uma coisa que eu recomendaria pra todo, fazer o que você fez, pra todo mundo que tem uma ambição e gosta muito de uma coisa, que é trabalhar lá. Eu viro e mexo, eu recebo de alunos e com gente que tá estudando ainda, fazendo, querendo trabalhar com design, querendo trabalhar com ilustração, perguntam assim, eu queria fazer isso, mas eu não tenho dinheiro pra fazer faculdade, eu vou começar a trabalhar numa indústria de calçados e depois eu vou fazer... Não, cara! Tem que fazer assim, vai lá trabalhar na compra, se você quer trabalhar com cerveja, vai trabalhar no departamento de compras, vai lá ajudar
tiver.
A limpar o portão, mas vai trabalhar perto do que você deseja, né?
Mas é uma coisa que não dá pra acreditar muito, né? Uma mulher que fala que não gosta de compras.
É mesmo, é uma incoerência, né?
É uma pegadinha.
Não gosto.
Mas aí, como que você começou? Você aprendeu tudo que você sabe na fábrica?
Não.
Não, né? Você também estudou.
Estudei, aí eu estudo muito por conta. Eu pego, o Marcelo tem muitos livros, eu acabo pegando o livro do Marcelo, leio, devolvo, pego, devolvo. É, então eu leio bastante. E eu vou atrás, vejo tudo que tem na internet, YouTube, eu pesquiso bastante, até quando eu quero fazer uma cerveja nova, eu vou, faço uma pesquisa, que nem envelhecer em barril, eu vou e vejo tipo, o máximo que eu posso. Eu tenho amigos que trabalham em cervejarias maiores nos Estados Unidos, então eu sempre converso bastante, então é onde a gente aprende.
Essa questão de envelhecer em barril, eu tenho uma pergunta pra te fazer.
Sim.
O risco de contaminação de você envelhecer num barril não é maior do que você usar chip de madeira, por exemplo?
Então, a gente esteriliza o barril antes de colocar a cerveja pra envelhecer. Mas até eu acho que fazer o chip seria mais um processo mais seguro. Aí tem que ver que jeito que você iria colocar o chip no tanque, tem que tomar todo cuidado também não é simples. Então,
mas a questão não é que com o chip você não está realmente envelhecendo a cerveja?
É a cerveja com chip.
Chip.
É. Não é a cerveja nova.
Envelhecido em.
Mas nós estamos na Ítaca que não passou por barril, certo?
Não,
o Rico atravessou.
É, o Rico atravessou.
O Rico queimou a largada.
Tava aguardado pro momento. Fernanda, a gente olha assim, eu pelo menos, quando imagino uma mulher, você não corresponde ao estereótipo. A gente imagina uma alemã de 1,80m, 190 quilos, carregando coisas pesadas, arrastando caixas e saco de malte pra lá e pra cá.
Ou a Cássia Eller, né?
E aí?
Mas como... eu trabalho vestida de homenzinho mesmo. Às vezes eu apareço na cervejaria É, às vezes eu vou com alguns amigos fazer visita aos sábados, aí os meninos brincam, que falam que eu tô a paisana.
Vestido de homenzinho.
Como que funciona? Você vai lá, assim, entra lá às 5 da manhã, bate o cartão, coloca o seu macacão. Como que é? Conta pra mim, não sabe
macacão
nada.
Macacão a gente vai ter, viu? A gente ainda não usa, mas já estamos providenciando. Vai ser macacão agora
macacão
também.
Macacão tipo de mecânico, assim?
É. Conta pra gente como que é a parte...
É, a gente faz 3 braçagens por dia, então a gente se reveza, são 3 cervejeiros. A gente antigamente fazia revezamento de turno, agora tá ficando uma coisa mais fixa. Então, são 3 braçagens, a primeira começa às 5 da manhã.
Tá.
E aí esse cervejeiro vai ficar até às 2 da tarde, aí entra um outro das 9 às 6 e o outro das 2 até a hora que acabar. Então, o processo demora umas 7 horas, a gente consegue intercalar... É, começar uma produção antes de terminar a outra,
vai
um pouquinho
mesclando.
Antes. É. Então, a gente consegue acabar 11 horas, meia-noite.
É.
Mas não tem hora certa. Às vezes atrasa, a gente sai 1-2 horas da manhã.
Quanto que é a produção, assim, de cada braçagem? Existe uma média, assim?
Existe. A gente tem 4 tamanhos de tanques diferentes. Então, aí varia o tamanho da receita também. Pra encher, a gente tem de 4, 5 e 6 mil litros. E a braçagem tem de 1.850 litros... 2050 e 2250.
Caraca, cara. É muito grande, cara.
É. E por braçagem. Então a gente faz 6 mil em média por dia.
Uhum.
Que dá pra encher um tanque grande. Ou a gente enche um pequeno, já começa outro. É sempre seguido. A gente encheu e esvaziou.
Não para, né?
Não. É bem puxada a rotina.
É estranho porque às vezes a gente faz umas braçagens aqui no Tchê mesmo. Tá? A gente tá acostumado a fazer tipo 20, 30 litros aqui a gente faz e tal. Mas, cara, é monstruoso assim, né? Dá até medo, eu acho.
Mas eu acho mais tranquilo fazer na grande. É porque... A gente tem a panelinha pequena também lá, pequena assim, 50 litros.
Usa pra fazer os experimentos.
Pra fazer testes e eu gosto bastante, mas eu me canso muito mais fazendo na panelinha do que na grande.
É, porque hoje já tem tudo automatizado, né?
Não é tão automatizado, lá muita coisa é na mão, tirar bagaço, é na enxada, então é bem na mão também.
Mas aí nessa hora, malte, manual. Você pega o seu assistente chinês que tá lá pra ficar...
Não.
Saco
a gente tira...
Bagaço.
Tem a mão cheia de calo.
É melhor do que academia.
Agora a gente tem um ajudante de produção, mas faz pouquíssimo tempo. Até pouco tempo atrás era só a gente mesmo.
O quanto do processo que é automatizado?
Não é quase nada automatizado, porque a nossa cozinha ela é bem antiga, ela tem 20 anos quase. É, tem 18 anos. Então, ela... Tem que ter a manha pra mexer nela, então você tem que aprender. Tem sempre um truquezinho, então é complicado. Não é automatizado, assim, claro que tem algumas coisas que a gente adapta pra melhorar pra gente, mas é tudo manual mesmo. Até eu falo que ali o negócio é realmente no braço, porque até a rapadura a gente quebra no martelo. Então,
é mesmo?
É, mas ali é artesanal
isso,
mesmo.
Acho que isso ajuda a justificar que... É uma cerveja artesanal, né?
Sim.
Porque às vezes a gente tem dificuldade, mesmo aqui no programa, de classificar cervejas como artesanais.
Sim.
Se ela é fabricada num processo industrial, por que a gente chama de artesanal? Porque dentro do processo industrial também tem métodos artesanais, né?
É manual.
Acho que é
super
caso,
manual.
Né?
Mas depende da cervejaria. Eu trabalhei um mês também na Weimar, na Alemanha, que eles têm uma cervejaria piloto dentro da maltaria. E é uma cervejaria pequena, a braçagem deles é de 250 litros, só que ela é completamente automatizada. Você
só
coloca...
apertando o botão, só.
É só no computador, tem lá, e você coloca o malte dentro da tina e acabou.
O trabalho todo é só carregar os equipamentos com os insumos.
Você moe o malte e coloca o malte lá dentro, e depois acabou. Depois você só conecta as mangueiras pra resfriar e acabou, não tem...
Então, nessa empresa não precisa de mulheres, porque não precisa ter sensibilidade, é só braço, não é? O cara vai e faz.
Mas
uma empresa
mulher também
que precisa...
pode fazer a parte do braço.
Não, mas agora foi um elogio, que eu quero dizer que quando precisa de sensibilidade, precisa de mulheres pra trabalhar, porque vai...
Mas sempre precisa. Tá? A parte da degustação também, as mulheres são bem mais sensíveis, então... É sempre bom ter mulher por perto.
Não, eu também acho. Tem assim, a gente vê no universo da cerveja e no momento da cerveja especial no Brasil, cerveja artesanal, tem muitas mulheres nessa parte, na parte de degustação, na parte de harmonização, no que fica assim, raspando na culinária, né?
Uh-huh.
Mas a gente não conhece tanto a mulher, talvez tenha, porque sempre nos corrigem quando a gente faz afirmações.
Não, mas
da
dessa
fábrica,
vez eu concordo, mas é. chão de fábrica é difícil mesmo ter mulher. É, tanto pelo tipo de serviço, que não é toda mulher também que gosta de pegar peso e tal. Tem mulher que não gosta e aí a gente tem que respeitar, mas quando
como
a mulher
tem não... homem que não gosta.
Como
né?
tem homem, muito. Tem muito homem que não gosta.
Que deve fugir na hora que
é o que mais tem. Na hora que chega lá o saco de malte pra descarregar, some todo mundo.
mas acho que entra um pouquinho aquela questão que o Anselmo falou, que o pessoal se sente diminuído, acha que é pra gente de trabalho menor.
Que eu falei em off, né?
É, falou em off. É um... Mas é uma puta bobagem isso, né?
É uma besteira enorme, porque a gente... Tem que ter consciência que para fazer o processo não é só glamour. A gente tem que botar a mão na massa mesmo. Tem gente que vai lá e acha que não, que é tranquilo. Você vai lá...
Aperta o botãozinho e já sai a cerveja do outro lado.
E não, não é nada assim. Então, a gente tem que ter consciência de que tem que pegar no pesado mesmo.
Você falou agora de cozinha e tal, né? Sempre que a gente fala cozinha, não tem como, né, cara, não relacionar esse lance de mulher, cozinha e tal. Você cozinha? Tipo, fora cerveja, assim. Você cozinha
eu
outras coisas.
Eu adoro cozinhar. Sério? Eu já prestei gastronomia duas vezes e não consegui fazer, porque ou o trabalho não deixava, ou... Não, aí eu acabei partindo pra engenharia de alimentos, mas eu já prestei gastronomia duas vezes, eu adoro cozinhar, cozinho super bem, eu gosto
olha
bastante.
Só, hein?
Só
olha
não tenho só, muito hein? tempo, mas eu gosto. E fazer cerveja é cozinhar também. É,
sim.
Você tem que separar receita, é um processo maior, mas é cozinhar também.
Cara, assim, a Fernanda é o partido perfeito, né, cara? Mulher que cozinha, que faz cerveja, meu Deus do céu, cara.
E trabalha na Colorado, né, cara? Pode trazer
Colorado,
cerveja.
Não é que eu podia ser uma mulher que trabalhasse na Ambev. Meu Deus do céu, não, trabalha na Colorado.
O que a gente vai provar agora aqui, Anselmo?
Cara, agora é a segunda Ítaca. Agora envelhecida em barril de carvalho. E é barril de carvalho de uísque, certo?
Isso aí.
Essa que a gente vai tomar aqui, quando que foi feita? Quando que foi fabricada? Faz quanto tempo que ela tá no barril?
Já tá desde antes de eu entrar da segunda vez da Colorado. Caraca. Então tá faz uns 3 anos.
Ô, louco, hein? Caramba, hoje é o programa ostentação.
É, hoje é ostentação.
Se a gente achou
porque
que
nem
outra...
eu também essa ainda engarrafada, hein? Ó, tá nenhuma das duas.
Vamos lá.
Saúde.
Saúde. Dá pra perceber que essa daqui ficou um pouco menos carbonatada, porque ela fez um pouco menos de espuma, né? E a espuma menos cremosa.
A aparência é bem parecida da outra, né? Bem
parecida. Mas essas cervejas eu até prefiro menos carbonatadas. É, eu acho que é mais fácil, é melhor pra degustar. Eu acho que ela combina melhor um pouco menos carbonatada que as normais.
Qual a diferença dessa daqui pra que a gente tomou antes, que é a Ítaca tradicional?
Então, assim, a receita é a mesma. Tá. A diferença é que ela ficou envelhecendo no barril. Então, ela ficou maturando, tá na câmara fria faz 3 anos.
Uhum.
Então, ela essa é a minha preferida. Eu adoro.
Essa é a Ítaca...
Oaked. Ela é sensacional.
Chupa, Vinícius Rodrigues.
Ela é bastante sedosa, não é? Assim,
aveludada, né?
Ela fica bem diferente. Apesar de ser a mesma receita, ela é bem diferente.
O aroma dela você já percebe, né? Um pouquinho do toque de álcool, assim. Um pouco do toque do destilado, né?
Uhum. Isso...
Percebe a madeira, né? Eu acho que a madeira...
É, bem forte a madeira.
Mas eu percebo o destilado, assim, o toque do destilado.
Mas aquele álcool meio que álcool bruto, assim, naquele...
É. A gente deixou as cervejas, elas chegaram bem geladas, a gente deixou fora da geladeira. Então, essa daqui a gente tá tomando numa temperatura bem... bem mais quente, não, mais quente
deve
do que a outra,
né? Deve
estar
uns 12 graus, eu acho, né?
Mas eu acho que funciona super bem nessa temperatura. Sim. Fica excelente.
Cara, olha só, você fala pra alguma pessoa que não tá acostumada a tomar essa cerveja, você tá tomando uma cerveja a 12 graus, ela vai achar que você é louco.
Sim, Se não é menos alguma coisa, então não serve essa cerveja.
Mas dá pra perceber que realmente é melhor tomar ela um pouquinho mais quente do que muito gelada.
Eu gosto, eu prefiro também. Você percebe bem melhor os aromas.
Isso. A gente imagina assim, eu imagino. Dentro da fábrica, que cada funcionário tem uma caneca amarrada no cinto.
Não.
E você anda pra fábrica...
Tipo Oktoberfest, aquela que
tipo
pendurada.
Isso. Eu imagino algo assim. Como que é a rotina? Quem bebe cerveja, quem pode beber e por que que bebe?
Então, a gente tem que controlar bem isso, porque... Realmente, a gente não pode ter esse tipo de problema.
Vira bagunça, né?
Vira bagunça, com certeza. Então, é só as pessoas que participam da degustação mesmo que podem beber no trabalho. Aí, tirando isso, a gente faz bastante churrasco. A gente faz pelo menos um churrasco por mês, que aí é liberado. Aí é chopp.
Open bar.
É open bar. Aí churras
qual,
da firma.
Qual o endereço de e-mail pra mandar currículo mesmo?
Cara, é da vontade de hoje mandar de emprego. Né?
É bem gostoso. Aí, nos churrascos, a gente faz direto pelo menos 2-3 chopps diferentes. Aí tem rola de tudo. Ita, Kavishno, então...
Em que condições que se faz uma degustação dentro da cervejaria? Temos que fazer uma degustação. Qual é essa condição?
A gente faz quase todo dia.
E tem que fazer de todo lote.
Tem que ser todo dia. Todos os lotes a gente faz... E a gente faz várias vezes, porque a gente faz quando ela tá fermentando para acompanhar o processo, se tem algum off-flavor, se tem alguma coisa...
Defeito.
Se tiver algum problema, a gente já consegue corrigir. E a gente faz durante todo o processo. Fermentação, maturação... antes da liberação e vida de prateleira. Então,
olha que boa oportunidade pra gente contar pros nossos ouvintes.
E vocês acham que todo mundo gosta de ficar degustando? Não gosta, não.
É. Porque
não a gente
gosta.
Fazia. Antes a gente tinha uma escala. Então, cada dia uma pessoa era responsável pela degustação. Que a gente tem as fichas pra ver.
Ah, sim.
Pra controlar qualidade. Aí vai por. Ah, cor,
não
brilho.
Não é simplesmente bebida, tudo
não,
certo.
Não, lógico,
né?
Que não. Mas aí... E a gente tinha vários problemas, porque muita gente, tipo, não, hoje eu não posso, não sei o quê. Ficava fugindo da degustação. Então, agora tá bem regular, a gente conseguiu controlar bem, então a gente tá fazendo certinho.
Quando que se perde um lote? Quando que dá pra corrigir e quando que se perde a produção?
Então, é muito difícil acontecer de perder um lote, mas já aconteceu. A última vez que a gente teve problema foi contaminação e o tanque estava com um microfuro. Então, aconteceu. Aí aconteceu e a gente só pegou no final do processo. Então, já tinha fermentado e tal. E aí, no final, quando ia envasar, aí a gente... Percebeu
na degustação. Foi experimentar?
Sim. Ralo. Aí
Cara, dá uma dó dos
efeitos.
Aquele programa Mestres Cervejeiros da Dogfish, eles mostravam e às vezes perdiam um lote. E aí, abre o tanque.
Que canal que passa isso daí?
Não, abre o tanque.
Eu não sei se ainda passa.
Ralo.
Vai pro ralo. Você vê a cerveja escorrendo do tanque pelo chão e caindo no ralo. Que
nossa,
de cerveja assim.
Eu imagino os funcionários todos chorando até.
Mas eu fico... A minha dúvida é assim. Quando você faz uma receita, ela é pré-estabelecida.
Sim.
Tanto de malte, tanto de lúpulo. Você vai colocar lúpulo nesse momento. Vai ferver até tantos graus. Uhum. Você vai fazer as escadas de temperatura, etc. Por que pode ter variação? Por que você precisa experimentar? Teoricamente ele não teria
Porque
que sair
cair
sempre
um fio
igual.
De cabelo dele.
Teoricamente ele não teria que sair sempre igual?
Não, a gente tem. É que podem acontecer problemas durante todo o processo. Pode ter problema, sei lá, o tanque não foi bem higienizado, as mangueiras. Então, por mais que a cerveja tenha sido. O mosto tenha sido feito da mesma maneira, que a gente faz tudo padronizado. A
Sim.
cerveja pode acontecer algum problema no meio do caminho.
De contaminação.
Então, ou a levedura, porque a gente usa levedura e a gente reaproveita algumas gerações.
Uhum.
Então, a gente tem que fazer testes direto nessa levedura para ver a viabilidade. Uhum. Para ver se a gente pode utilizar ou se não pode.
Uhum.
Então, tudo é bem controlado, mas como é um processo bem complexo, pode acontecer algum problema no meio do caminho. Então a gente tem que estar sempre atento e monitorando para não acontecer.
E uma coisa que o Rica falou, Fernando, para até confirmar, é o seguinte: mesmo você usando o mesmo malte, os mesmos insumos, o malte ele pode ter variação de acordo com a safra dele também.
Sim,
não é?
Sim. A gente acompanha.
Ah, é verdade,
a gente tem que acompanhar os laudos, tanto do malte, lúpulo, de água, de tudo, para ver se tá tendo alguma variação, porque aí a gente aumenta ou diminui, a gente faz as variações na receita.
Né?
Isso.
Vamos abrir a terceira?
Vamos. O que a gente tem agora?
Agora é o tema central, porque essa daqui a gente ainda não provou de jeito nenhum, que é a Itaca envelhecida em barril de umburana.
Umburana?
Umburana. A umburana também pode ser...
Burana.
Na. A umburana também pode... Ela é conhecida como amburana. Em algumas outras regiões do país, ela é conhecida como cerejeira, cumaru das caatingas, loroingá. entre outros nomes, né? É uma variedade de madeira que proporciona às bebidas alcoólicas cheiro acentuado, cor amarelada e buquê característico. No Brasil é muito usada para envelhecer cachaça.
É isso que eu ia falar.
Inclusive, esse barril foi usado para envelhecer cachaça, então... Ela dá um aroma bem característico.
Tem que ser, não é? Porque assim, você não compraria um barril novo.
Novo. Não, a gente sempre pega barris que já foram utilizados para maturar algum outro tipo de bebida. Ou uísque ou cachaça.
Porque ele é importante pro gosto.
Pra contribuir com o aroma e sabor da cerveja, então.
Pra dar aquelas notas diferentes,
sim, sim,
né?
Sim.
Saúde pela terceira vez!
Saúde! Saúde.
Cara, mas ó, as aparências são todas muito parecidas visualmente, né? Elas são profundamente escuras, assim, uma cor de café expresso.
Parece que a cerveja base é a mesma, né?
E é, Rica, só pra avisar,
que é. Que ele quer dizer a cerveja base do programa, né?
Nossa, legal, né? Dá notas diferentes,
ela
né?
Ela é de ficar bem, muito bem mais complexa.
É.
Eu prefiro a Carvalho, que eu acho ela mais equilibrada. Mas todo mundo gosta mais dessa porque ela... Realmente é muito complexa, é bem diferente.
E tem um, por falar do barril de pinga, assim e tal, dá um pouco dessa brasilidade, assim, né, eu acho.
Sim, sim. Né? Eu acho que tem tudo a ver. Cara, a Zita Casella tem um teor alcoólico alto, é mais de 10, é 10, 10 alguma
meio.
Coisa. 10,5.
O fato de ficar no barril que tem a pinga não aumenta ou diminui o teor?
Eu acho que não deve influenciar.
Muito pouco.
Deve ser muito pouco, né?
É.
Mas o sabor dessa aqui é maravilhoso,
sim,
hein, cara?
Então, é a minha preferida. Mas todas são maravilhosas, são cervejas muito boas. Elas são
equilibradas. Gente, eu acho a Carvalho tão mais gostosa. Eu não entendo porque todo mundo gosta da Umburana.
Talvez seja porque seja diferente.
De Carvalho, eu acho.
Então, porque essa é demais. Eu acho ela é muito intensa. Então, eu acho a Carvalho bem equilibrada. Eu acho ela na medida.
E eu não sei, é que a gente tá na terceira cerveja. Agora eu acho que já fica mais difícil de avaliar.
É.
Você sente, acho que mais a madeira. Eu percebo mais isso em qualquer outro lugar. Né, no paladar, na língua. E também um pouco mais alcoólico. Mas o alcoólico eu já não tenho certeza. Porque...
É isso que o Renato tava comentando. Realmente dá a impressão de ser um pouquinho mais alcólico.
Mas o alcoólico eu acredito que seja por causa da pinga, da nota da pinga.
É,
né,
ela tem aroma e sabor bem rústico, assim. É bem madeira, bem selvagem.
Muito Fernanda, bom. Essa não é fácil de encontrar.
Não, essa não...
Essa é impossível.
Não existe.
A gente teve a oportunidade de experimentar no Degusta Beer. Você experimentou, Ricardo?
Não tomei.
O único lugar que a gente levou foi o Degusta Beer. E aqui, que aí eu peguei um barrilzinho, carbonatei e pedi pra engarrafar e trouxe pra cá.
Queria agradecer ao Degusta Beer e ao Vinícius, que apresentou a Fernanda, porque senão não estaríamos aqui agora. Não teria conhecido, não teria tido a oportunidade de vir gravar aqui. Quando você voltar da Califórnia, você vai ser mestre cervejeira ou mestra cervejeira?
Sim.
Autêntica, diplomata.
Sim, autêntica. Aí eu vou ser mestre cervejeira com o papel.
Não, mas o papel traz uma certa autoconfiança pra gente, né? Não, não é verdade? Eu acho que não tem importância nenhuma, mas assim, o papel é algo que a gente pode esfregar na cara dos outros. Né? As palavras a gente nem sempre pode esfregar.
É verdade.
O papel dá pra fazer isso.
É.
A Fabiana Arregui fez uma reportagem falando exatamente sobre esse termo de mestre, né?
É.
Que ela falou que é injusto você chamar de mestre somente aqueles que têm o título. Porque muitas pessoas...
Tem muita gente que é bem... que eu respeito, que é muito mais qualificada que muita gente que tem o título de mestre. Então, é muito genérico isso, mas...
E é muito relativo,
É relativo. Ah. Tem gente que tem trocentos anos de experiência e não tem curso nenhum, mas sabe muito mais que qualquer...
Então, e ela fez esse estudo e justamente chegou à mesma conclusão que você. Mesmo uma pessoa que não tem nenhum curso, mas que tem capacidade de transmitir informação... Uma informação superior à dos outros, pode ser chamada de mestre.
Sim, com
certeza.
Eu
acho completamente justo,
tem
né?
Tem muitas pessoas que não têm curso nenhum e eu respeito como mestre, como o Laércio. O Laércio não tem curso de cervejeiro, mas ele toma a cerveja, ele sabe qual malte você usou.
Caramba!
Ele é foda. Então,
já é vida do cara isso,
vida,
né?
É a vida, ele faz isso, faz 20 anos que ele faz. Uhum. Então, ele manja muito, então ele sabe tudo. Ele não tem o título, mas pra mim ele sempre vai ser mestre, entendeu?
O Laércio, ele é descendente de japonês.
Ele é descendente de japonês.
Ele é.
Uhum.
E por falar em japonês, você pode falar do projeto? Que tá rolando aí? Você falou alguma coisa que ia rolar?
Sim, tá rolando. A gente vai fazer. Eu já até fiz o primeiro teste, a gente fez uma receitinha. Nós vamos fazer a cerveja das japas. Então...
Olha só. Nós quem?
Eu, a Carol Cubo, que trabalha na Invicta, a Carolina Oda, a Maíra Kimura, da Duas Cabeças, e a Yumi, que é designer, ela vai fazer o nosso rótulo também. Então a gente já fez até o primeiro teste e a gente vai lançar essa cerveja. Então a gente vai usar ingredientes japoneses, então vai ser uma cerveja bem especial. E lúpulo japonês também, já, olha, já tá na mão.
A Fernanda, ela prometeu pra gente que quando essa receita estiver pronta, quando estiver lançando, elas vão vir todas gravar com a gente.
Todas as japas aqui.
Muito legal. Aí vai ser uma loucura, hein?
A gente vai tomar isso como com uma promessa. A gente quer muito fazer.
Sim,
muito
a gente
legal.
Vai fazer sim.
Como a gente disse, tem poucas mulheres, é o terceiro programa que a gente faz com mulher no Beercast. A gente gostaria de fazer muito mais, porque eu acho que deveria ter mais mulheres no mercado.
Sim, mas tá aumentando bastante.
Tá mudando bastante. Como
a gente...
que é isso lá na Colorado?
A gente gosta bastante, tanto que a gente tá numa fase bem florida. Então, no começo não tinha quase nada. Tinha eu de mulher, aí a Fernanda, que é da qualidade. E agora a gente tá com a Bianca, que é a gerente industrial. E a gente contratou até manutenção, agora é mulher. A gente contratou uma pro filtro, então a gente tá... colocando bastante mulher, que o negócio anda.
Eu também acho.
Porque tem muita mulher que trabalha muito bem, elas são mais detalhistas, responsáveis, então a gente gosta bastante de contratar mulher. A gente tá florindo o universo
cuidado
cervejeiro.
Cuidado, homens, né?
Cuidado.
Fernanda, assim, o site da Colorado indica assim, com que harmonizar a Ita? Com carnes de caça, queijos duros bem maturados, presunto cru, Ramon Serrano ou Ramon Espanhol Pata Negra e sobremesas caramelizadas ou pudim de leite. Olha, isso daqui tem mal cara numa harmonização feita por homem. Tá certo isso?
Eu concordo com algumas coisas, talvez com uma carne grelhada, sim, ok, mas... eu acho que ela harmoniza muito bem com sobremesa leve, um sorvete de creme, um creme brûlée também.
Ah, verdade.
Também fica gostoso.
Também acho. Imagina. Por contraste, fica
e eu
perfeito.
Gosto muito de usar a cerveja pra cozinhar, então eu uso como ingrediente. Vou fazer uma carne, eu coloco a cerveja no molho.
Diz aí um prato que você faria pra harmonizar com a Ítaca.
Pra harmonizar com a Ítaca?
Pra utilizar a Ítaca na formulação do prato.
Pode ser as duas coisas.
Eu já prometi pros meninos da produção faz um século, mas eu vou fazer. Tô falando.
Aí, meninos da produção.
Estou falando publicamente aqui que eu vou fazer brigadeiro com a Ítaca. E vou levar pra produção, porque a gente ficou fazendo muitos dias a cera. Porque a cera, pra quem não sabe, ela é feita uma a uma. Então,
não tem jeito,
É muito complicado, dá muito trabalho. E então a gente ficou bastante tempo fazendo esse trabalho da cera. Então, no dia da cera, eu peguei algumas garrafas e falei, vou fazer brigadeiro e trazer pra todo mundo. Então, eu vou fazer.
Mas aí você faz a massa do brigadeiro, adiciona um pouco de cerveja.
Eu faço a redução da cerveja pra tirar o álcool. Então ela fica um pouco mais densa.
Como que é redução?
Redução é ferve. Aí sai o álcool e ela vai engrossando. E aí você mistura na massa do brigadeiro, aí já tô com os ingredientes.
Lá no tinha brigadeiro de Ítaca e tinha brigadeiro de Moselle, né?
Tinha.
Excelentes, muito bom.
Uma delícia.
Nossa, brigadeiro de Demoiselle deve ser muito bom,
fica
mesmo.
Uma delícia. Nossa, com café, fica sensacional.
Aí quando você termina de jantar, aquele jantar especial.
Nossa,
aquele finalzinho, aquela cerejinha no bolo, assim, ó.
Isso.
Olha só.
Perfeito.
Fernanda, qual a taça que é boa pra beber essa cerveja? A gente tá aqui nos cálices padrão do...
Eu acho
do Tchê Café.
Do Tchê Café.
Do Tchê Café, aí não falou.
A gente tá tão acostumado aí no lugar. A gente acaba esquecendo. Estamos mais uma vez gravando no Tchê Café, né? Que muito gentilmente cedeu o seu espaço e os copos que a gente tá usando hoje, a geladeira e tudo mais, né? Pra gente provar a cerveja aqui junto com a Fernanda.
Tchê Café é um ótimo lugar pra você vir provar cervejas da Colorado aqui também.
Sim.
Aqui próximo ao aeroporto de Congonhas, na Washington Luiz.
Isso.
Vamos deixar o link no site.
Tem as Colorados aqui, tem um link no site, tem tudo mais. Todo lugar aparece o Tchê Café, cara. A gente tá sempre falando dele. Vem que aqui é legal pra caramba, né? Porque dá pra ouvir boa música, o negócio aqui é rock and roll, a geladeira tá sempre cheia, o atendimento é impecável.
É isso aí, como a gente não recebe nada, chega, vamos lá.
Então. Cara, a gente
essa
tem aqui...
Essa taça aqui tá bem legal pra cerveja, mas A snifter é uma boa opção.
Uhum. O snifter seria aquele de aquele mais bujudinho, né?
É, que aí parece de conhaque. Em cima ela dá uma afinada. Isso. E aí ela concentra os aromas.
Pra enfiar o nariz seria... dentro do...
Não, mas sabe um outro ponto no snifter? É, o snifter você consegue pegar ele por baixo e...
Dá uma esquentadinha.
Isso, pra esquentar um pouco.
Cara, e essa cerveja aqui, a recomendação da Colorado é pra que ela seja consumida entre 12 e 16 graus. Eu acho que a gente ficou bem dentro disso.
A gente tá dentro.
Amigos, não é uma bebida pra você beber a zero grau. Não é cerveja do churrasco.
Ela é uma cerveja perigosa, porque apesar de ela ser bem alcoólica, ela desce
facinho. Vamos lá, porta da geladeira, Renato! Tampinhas.
Cara, ó, se eu tivesse... Inclusive, eu deixo a Fernanda mandar umas lá pra casa, depois eu passar o meu endereço lá, se ela quiser mandar. Se ela quiser mandar, vai estar na porta da minha geladeira. É. Senão, eu vou ter que esperar algum
momento.
E
fala qual foi a sua favorita, Renata. Né?
É. Cara, eu já tinha provado as três, mas a Amburana acho que é a que mais dá um toque diferente, assim. Então, acho que foi que é o que eu mais gostei, assim. E, pô, pra todas, merece 5 tampinhas, não tem nem o que falar, né, cara? Pô, fantástico.
Legal. E você, Ricardo?
Eu, na verdade, eu gostei das três, né? Eu acho que a Ítaca normal é a que é menos especial, assim. Embora ela seja bastante saborosa...
Heresia, isso aí é uma heresia.
Não. Ostentação, né?
Ostentação. O cara perdeu o limite, né? Ele perdeu...
Mas... Apesar da Umburana ter sido a que tem sabores mais complexos, realmente, o que me agradou mais também foi a Oak Aged. Eu acho que é uma cerveja perfeita.
É muito boa, né?
Muito boa. É, eu dou 5 tampinhas e harmonizaria ela com cordeiro na brasa. Eu acho que ia ficar perfeito.
Aí.
Cara, isso daí... Olha, eu também. Pra mim...
Eu não falei minha harmonização, né?
Não.
Tá bom.
Então não fala, vai falar?
Vai. Fala, por favor.
Não,
vai.
Porque você falou do Pata Negra, cara. Eu acho que, pô, ele isso. É perfeito, cara. Não é? Com o Ramon assim.
Sim.
Putz, é isso aí.
Olha, pra mim, dentro do estilo, essa é a melhor cerveja que você pode encontrar produzida no Brasil. Então, eu acho que é uma cerveja maravilhosa, uma delícia de cerveja. A gente teve assim o prazer de tomar essa cerveja, também uma cerveja especial, porque foi a Fernanda que engarrafou e trouxe aqui pra gente. Chupa Vinícius, mais uma vez. Não se esqueça, Vinícius. Que você nunca vai ter essa oportunidade.
Tomar a cerveja ainda com a cervejeira.
Com a cervejeira aqui junto. Eu adoro, então. Eu dou 5 tampinhas pra ela. Assim, você encontra... A Umburana você não vai encontrar.
Por enquanto não, né?
Não.
Em momentos especiais. A Oak tem por aí, você consegue comprar em alguns sites por mais ou menos uns R$45. Você encontra em sites que vendem cerveja. A normal, acho que mais facilidade.
A garrafinha com 600ml,
né? 600ml. Eu dou 5 tampinhas pra todas elas. Eu acho muito difícil julgar agora se eu acho melhor no Carvalho ou na Umburana. Eu acho os dois muito bons. Hoje, no dia de hoje, eu vou dizer que a Umburana eu gostei mais. Acho muito mais por ser diferente.
Ela é bem diferente.
Como ela é diferente, então, essa me surpreendeu mais.
Dá de dar aquela diferenciada, dá destacada, né?
A gente sabe que é um negócio meio esquisito perguntar pra quem fez. Qual a sua opinião, Fernanda?
Eu sou suspeita pra falar. Eu gosto muito da Ítaca, é uma das minhas preferidas, tanto a normal quanto as envelhecidas. Eu dou 5 tampinhas, que eu sei que elas merecem.
Merece.
Quem não der 5 tampinhas, apanha na saída. Porque eu sou pequena, mulherada. Mas eu sou forte.
Mulherada tá durendo.
Não, mas agora falando sério, eu acho elas bem diferentes. As três, elas têm suas características especiais. Eu gosto das três. A minha preferida é a Carvalho, que eu acho ela mais equilibrada. Mas, claro, a Umburana, ela é... super especial, ela é bem diferente. Eu nunca tomei uma cerveja parecida com ela, então ela é bem... ela é única, ela é singular. Eu acho ela bem gostosa e é para poucos, porque a gente não tem isso. Isso foi só um teste, então a gente não tem isso comercialmente.
Vamos a mais uma leitura de e-mails e garrafadas do Beercast.
Vamos, por que não, né? Já que tem que fazer, né, cara?
Já que temos que fazer.
Vamos lá, né?
Diz aí, Ricardo, temos garrafadas essa semana?
Cara, a gente tem uma garrafada off-topic aqui do episódio da Abadesa Emigrator. O Gustavo Guedes mandou uma mensagem pra gente aqui falando que A pronúncia correta das cervejas Doppelbock não é Heitor. Não, não é Ator. Não é Heitor, e sim Ator.
Então seria Emigrator.
Exatamente.
Seria Velociraptor.
É, não é Velociraptor. Né? É, então, é, é verdade.
Então, por exemplo, a Salvator, não é Salvator, é Salvator.
Salvator.
Né? Ele, inclusive, falou, ele falou e provou, né? Ele mandou o link aqui da Bamberg, mostrando aonde o pessoal explica essa variante aí que seria o correto.
Legal. Ainda sobre esse episódio, cara, olha só. O Rodrigo Fará mandou pra gente aqui. Ele fabrica cerveja e tal. Ele falou que fabricou uma Einsbock a partir do congelamento de duas garrafas da Paulaner Salvator. Ou seja,
que legal.
Ele mandou inclusive as fotos aqui, o texto eu vou botar aqui no post pro pessoal ver, que é aquele negócio que o Anselmo falou em relação ao congelamento e tal, para você extrair,
sim,
extrair o diminuir álcool, né?
O álcool, é aumentar o álcool,
aumentar,
né?
Não, 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 o que eu falei foi para diminuir o teor alcoólico. Sim, mas cerveja de
é que na verdade se você tira o álcool, ou você pode usar o resto, ou você pode usar só o álcool.
Não, sim. Mas o problema é congelamento e serve não o mesmo processo, mas para aumentar ou diminuir o álcool.
Mas a Einsbock são mais alcoólicas.
É, isso aí. Sim. A gente recebeu aqui um e-mail, não, um comentário no blog do Thiago Eduardo Cardoso. A gente esqueceu de ler a semana passada, Thiago. Você já tinha mandado antes pra gente. Ele escreveu assim: olá, pessoal, parabéns pelo programa. Estou fazendo a dura missão de escutar os novos e os antigos podcasts para acompanhar. Obrigado pela dura missão, viu, Thiago?
É verdade. Nem eu teria coragem de fazer isso hoje.
É bancada pagar cerveja só para 5 estrelas no iTunes. Não tenho iPhone. Compra o iPhone, Thiago. Larga a mão de ser miserável.
Se você não tiver,
cara,
um iPhone, você pode se cadastrar, sim, no site da Apple e dar 5
estrelas. É, se cadastra lá no iTunes. Eu também não tenho iPhone e dou 5 estrelinhas lá pra gente. Estamos começando agora a nossa confraria Atibaia. Somos em 4 apreciadores de cerveja e nos reunimos para dar muita risada e degustar. Toda semana convidamos alguns amigos para fazer parte das degustações e assim divulgar a cultura cervejeira. Curtam a nossa página e se puder divulgar, seria muito legal. A gente adoraria divulgar se você falasse pra gente qual que é a confraria. Ô, Thiago, eu não sei nem onde você tá no Facebook e nem onde te encontrar em nenhum lugar. Manda aí pra gente que a gente fala. Ricardo, concurso da Moa
tá bombando.
Sucesso,
tá bombando, né? A gente já tem mais de 50 inscritos. É. Isso não é pra você ficar desanimado, é pra você mandar o seu nome, que tem muita gente querendo ganhar o concurso.
Fala pro seu pai e mãe mandar todo mundo.
50 inscritos até 50 a data inscritos da gravação da leitura de e-mails, porque quando o programa foi pro ar, provavelmente já vai ser bem mais que isso.
Exatamente. A gente vai tentar estar presente lá, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar presente. Tentar estar presente no sorteio para poder beber uma cerveja com vocês.
A gente vai estar tentando estar presente.
O nosso departamento de telemarketing vai estar tentando. Ai, meu Deus do céu. O que a gente vai estar tentando é estar no IPADEI a semana que vem, não é?
Vamos, Renato, estar tentando indo de van aí, cara, pro IPADEI. Então, né, no próximo final de semana a gente encontra o pessoal lá e vamos, né, tomar uma boa IPA, por que não, né, lá em Ribeirão Preto. Aquele calor infernal, vamos se refrescar com uma boa IPA.
Não dá pra saber se vai estar um calor infernal, pode ser um final de semana suave.
Lá quando não tá, né?
Não, lá não é. É que nós estamos no inverno, né? Mas é Ribeirão Preto, nunca sabe o que pode acontecer.
É isso aí, não sei se ainda tem ingresso disponível, mas se tiver oportunidade do pessoal...
Pra van não tem ingresso.
Não, pra van não, mas
já era.
Se quem alguém vai, já estiver em Ribeirão e estiver por lá... Vai até o evento pra conhecer a gente, tomar uma cerveja com a gente lá, vamos bater um papo.
Nos próximos episódios, o Renato e o Gustavo vão contar pra gente como que foi o IPADEI, o quanto que a gente se divertiu e quantas pessoas a gente encontrou por lá.
O que tem de novidades essa semana nas colunas, Anselmo?
A gente tem novidades na coluna Leia o Rótulo lá do Beercast. Imagina, nossa, você cara. Olha só, essa semana o Luquita escreveu sobre Stout Porter e o imperialismo que envolve esses dois estilos de cerveja. O Guzon escreveu sobre Abacus, Flemish Old Brown. E eu, lá na coluna de design, falei sobre a cerveja premiada da Kudia, God Save the Queen, né? Leia lá que tá muito legal. Mas temos uma novidade, porque o nosso amigo Renato Martins...
Eu?
Quem será? Bolou uma coluna nova. Agora, semanalmente, ele tá lá falando sobre... Explica aí pra gente, vai.
Eu vou fazer uma coluna, então, toda semana, chamada O Trio da Semana, cara. O que é o Trio da Semana? São três cervejas que eu vou escolher sobre um determinado tema. E aí vai do pessoal tentar experimentar ou não, mas a ideia é que o pessoal consiga experimentar e contar as experiências aí junto comigo.
O título do post dessa semana é: quero beber cervejas diferentes, mas qual escolher? Pergunte ao Renato.
Aí, tá certo. Por que que acontece, cara? Tenho vários amigos que me perguntam assim: pô, Renato, legal, tal, tomar cerveja, mas cara, chega no mercado, não sei o que escolher, cara. Então, assim, toda semana vai sair uma listinha, e essa semana fiz essas três, sobre as três cervejas que o cara pode começar a tomar, né, querendo entrar nesse mundo cervejeiro aí.
O Renato escreveu um texto bem descontraído, simpático e gostoso de ler, falando sobre a Erdinger Weissbier, a Colorado Apia e a Baden-Baden Weiss. Olha só, três estilos semelhantes, e acho que você vai poder tirar proveito lendo lá rapidinho, muito divertido.
Isso, e indica para um amigo seu que quer começar a tomar cerveja, indica isso aí o post para ele poder conhecer cervejas novas.
Porque nem só de podcast vivem os sites no Brasil, também de informação, certo?
É isso aí. E é bom dizer que a informação que a gente tem no blog do Beercast você não acha em lugar nenhum, né?
Não,
cara?
É formação que nós criamos exclusiva. Como tem blog de monte aí, só replicando notícias de outros blogs, a gente cria notícias.
É isso aí. Se você quer coisas novas, compartilhe e acompanhe o blog do Beercast. Agora, diz uma coisa, vou fazer uma pergunta capciosa aqui.
Pode fazer.
Qual a possibilidade da gente fazer uma promoção no Beercast e você mandar uma dessa pra alguém, pra um dos nossos ouvintes?
Uma? Ah, eu posso... É grande, eu posso tentar com você.
Olha aí! Beercast, olha isso, olha a sua chance aí, cara.
Os seus ouvintes.
Olha aí.
Olha só, a gente vai bolar uma promoção, ainda não sabe como. Quando a Fernanda mandar a cerveja pra gente, o Ricardo vai fazer um post lá no Facebook. Sim. Explicando como que vai funcionar.
Deixa comigo.
Ai.
Isso aí.
Isso vai ser concorrido, hein, cara?
Vai. Porque esse até eu queria. É a primeira vez que eu tomo.
Dessa vez a gente vai deixar então entregar pra alguém, né?
Talvez a gente corte todo esse pedaço da gravação.
Pode ganhar, contanto que convide todo mundo pra tomar.
Fernanda, você foi uma simpatia. Foi muito legal conversar com você. Assim, o conteúdo foi... A gente ainda não falou disso dessa forma e achou muito legal. Espero ter a oportunidade de voltar aqui, que você traga aquele monte de japonesa pra conversar com a gente quando a cerveja estiver pronta.
Bom, eu queria primeiro agradecer o convite, adorei vir aqui conversar com vocês, bater esse papo sobre cerveja, que é meu assunto preferido.
Muito bom.
E a gente tá disponível pra futuros contatos, pra gente conversar. Eu mando cerveja pra vocês.
Que maravilha. Chupa, Vinícius.
Quando vocês quiserem, é só convidar que a gente...
Legal,
vem,
quando tiver novidades, manda pra gente.
Pode
muito
deixar,
legal,
que a gente manda.
Cara, ouvintes, muito obrigado. Vocês viram que o programa hoje foi super divertido. A gente gostou muito de fazer e trouxe, acho que, conteúdo muito relevante pra vocês.
E gostei mais ainda de provar cerveja.
Caramba,
né?
Cara, e quanta cerveja. Nós bebemos bastante hoje. Acesse o nosso site, visite o Facebook, entre no Twitter, mande fotos, curta as nossas fotos no Instagram. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até agora, um grande abraço e até a próxima semana.
Valeu.
E um beijo pro Vinícius.